Abra aí comigo Mateus, capítulo 4, versículo 17. Eu trouxe essa palavra no primeiro culto, a gente vai tentar ir um pouquinho até mais fundo nisso. Eu quero falar sobre o reino de Deus. Fala comigo, reino de Deus. É o reino inabalável que o autor de Hebreus fala lá em Hebreus capítulo 12, mas em Mateus 4, versículo 17, a palavra de Deus diz que Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Fala comigo, o reino dos céus chegou. Essa era a mensagem de Jesus. Você tem que lembrar que antes de Jesus veio João Batista. Quem lembra de João Batista aqui? Tá bom? Ninguém lembra? Quem lembra de João Batista aqui, galera? Beleza. João Batista veio preparando o caminho para Jesus, o rei. E João Batista falava: arrependei-vos, pois está chegando um reino. O que basicamente ele queria dizer é: se você não mudar a tua mentalidade, o reino de Deus vai passar na tua frente e você não vai nem perceber que ele passou na tua frente. Agora, quando Jesus chega em Mateus 4:17, ele já fala: é chegado, já chegou. Ele está falando de dois tempos aqui. João Batista falava de um tempo que ele apontava para o futuro. Jesus chega e ele afirma o presente. O reino de Deus está aqui. Não só ele declarava o reino de Deus, olha só em Mateus 4, versículo 23. Você leu 17, pula para o versículo 23 agora. Você vê que diz assim que Jesus percorria toda a Galileia, ele ensinava nas suas sinagogas. Isso aqui é importante. Ele ia para onde os judeus estavam, ele ensinava nas suas sinagogas e ele pregava o evangelho do quê? O evangelho do reino de Deus. Ele não veio pregando um evangelho de salvação. Jesus não veio pregando o evangelho de amor. Jesus não veio pregando o evangelho de justiça. Jesus não veio pregando o evangelho de graça. Isso aqui não é a minha opinião, estou só relatando para você o que a Bíblia nos diz. Jesus veio pregando o evangelho do reino. Olha só o que ele continua dizendo no próximo capítulo, no capítulo seguinte, Mateus 9, 5 para frente, versículo 35, diz o seguinte: percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do quê? Fala comigo, reino. Ele curava todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus, ele pregava o reino e ele também manifestava o reino através de sinais e maravilhas. Através do sobrenatural, ele estava apontando e atestando: esse reino que eu prego é isso. Olha só, Mateus 10, próximo capítulo, abre aí comigo o versículo 8. Isso aqui é Jesus comissionando os seus discípulos para eles irem também e fazerem o que ele fez. Então, desde Mateus, do início até Mateus 9, os discípulos estão observando Jesus. O que é que eles estão observando Jesus? Eles estão observando quatro coisas que Jesus sempre faz no seu ministério público. Eu falei que eu passei um ano na minha vida lendo só Mateus, Marcos, Lucas, João. Eu passava, terminava Mateus, entrava em Marcos, depois entrava em Lucas e João e voltava e fazia tudo de novo. Em um ano eu rodei diversas vezes os quatro evangelhos. Você começa a perceber certos padrões. E um dos padrões de Jesus é que ele basicamente fazia quatro coisas, qualquer lugar que ele ia. Ele pregava o reino, Jesus ensinava o reino, Jesus curava os enfermos e Jesus libertava os cativos. Agora, você pode pensar, Theo, pregar o reino e ensinar o reino deve ser a mesma coisa. Eu pensava que sim, mas depois eu fui ver a fundo, não é. Quando você ensina o reino ou ensina algo, você explica. O próprio Jesus falava: o reino de Deus é como um grão de mostarda. Quem lembra dessa passagem? O reino de Deus é como fermento, e ele começa a explicar o reino de Deus. Agora, ele está ensinando o reino de Deus. Agora, tem momentos que ele prega o reino de Deus, e quando você prega, você faz uma proclamação ou uma declaração profética. E muitas vezes ele declarava certas coisas no Espírito, e depois, na sequência, havia a manifestação do reino no físico. É por isso que depois que ele ensina o reino e que ele prega e declara no Espírito, existe então a cura dos enfermos como a evidência da presença do reino. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Repete comigo agora: nada no reino acontece sem antes ter tido uma declaração. Você começa a entender o reino quando você começa a entender a mecânica dele. E a mecânica dele envolve declarações. O mundo que você conhece hoje como a criação, O mundo que você conhece hoje como mundo físico, planeta Terra, não foi criado pelas mãos de Deus. Você não vai encontrar em Gênesis que Jesus, ou Deus, ele pegou as coisas e começou a formar a relva e começou a formar o mar. Não. A palavra fala que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quem lembra desse texto? E depois, na sequência, diz que disse Deus, haja luz e houve. Com suas palavras ele criou esse mundo da existência. É por isso que o próprio Salomão fala em Provérbios que na ponta da tua língua existe poder para a morte, para? Porque as tuas palavras carregam peso. Fala para quem está do teu lado, as tuas palavras vão formar a tua vida. O que é que você está declarando a existência do reino na tua vida? Jesus declarava algo. Agora, olha só que interessante. Ele não está simplesmente fazendo declarações ao léu, como se fosse um passe de mágica, abracadabra e alguma coisa vai acontecer. O princípio de Gênesis fala para nós que o Espírito está pairando sobre as águas. Quando você aprende a ser um anfitrião do Espírito Santo, onde você começa a realmente entender como que eu vou receber e manter a presença de Deus pairando na minha vida, pairando numa situação, e você declara de acordo com a vontade dele, o pairar do Espírito Santo, mais a declaração de acordo com o propósito dele, igual criação. Faz sentido o que eu estou falando? Às vezes você tem que começar a falar, Deus, eu estou falando declarações, só que ele está falando, será que você consegue ser um anfitrião da minha presença manifesta? Uma coisa é você ter a presença da onipresença dele. Assim como Deus está aqui, quem crê que Deus está aqui? Assim como Deus está aqui, infelizmente, em algum lugar dessa cidade, deve estar acontecendo hoje algum pecado, seja numa zona de prostituição, numa zona de tráfico de drogas. Você sabia que Deus também está lá? Agora, ele está lá porque ele é onipresente, ele está aqui porque ele é onipresente, mas eu sinto ele aqui diferente do que eu sinto lá. É porque não apenas ele está aqui de uma maneira onipresente, você conseguiu criar uma atmosfera como Brasa Church, uma galera que ama a presença e que adora Deus e quer andar em retidão. Você cria um lugar propício para a presença manifesta dele. Uma coisa é a presença manifesta dele, a outra coisa é simplesmente a natureza da onipresença dele. Faz sentido? Ele escolhe aonde ele quer manifestar sua presença de acordo com o lugar e o ambiente aonde sabe, o povo que sabe ser um anfitrião da presença dele. Ele vai pairar sobre Brasa Church, ele vai pairar sobre a tua vida, pairar sobre a tua situação. E quando existe o pairar do Espírito Santo sobre a tua situação, sobre a tua vida, e você declara de acordo com os propósitos dele, existe poder criativo. Jesus declarava o reino à existência e depois ele fala, traz o aleijado. Ele levanta o aleijado e fala, eis que é chegado o reino dos céus. Ele fala, eu declaro o reino dos céus. Ele traz o opresso, ele liberta ele, eis que é chegado. Ele aponta, chegou nessa libertação o reino dos céus. É uma evidência, fala comigo, evidência. Evidência são sinais, é um sinal do reino do céu. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Olha só, Mateus 10, próximo capítulo, vem comigo, versículo 8. Jesus está enviando, que nem eu falei, ele está comissionando seus discípulos, e ele diz, indo, pregai, dizendo, ele fala para os seus discípulos, quando vocês forem, vocês vão dizer, é chegado o reino dos céus. Sabe o que isso quer dizer? Que ele te comissionou a você pregar a mensagem do reino. Quem aqui se considera discípulo de Cristo? Então, a mesma coisa que ele está falando para os seus discípulos aqui na Bíblia, em Mateus 10, ele fala para nós até os dias de hoje. Quando vocês forem para o teu trabalho, quando vocês forem para a tua faculdade, quando vocês forem aí por Porto Alegre, pelo Rio Grande do Sul, pelo Brasil e mundo afora, vá e fala assim, chegou o reino dos céus. Ele continua no versículo 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. O que ele está falando? Faz declarações que o reino chegou e demonstra o reino. Esse deve ser o nosso estilo de vida. Qual que é o estilo de vida sobrenatural? É quando você declara o reino sobrenatural e você manifesta o reino sobrenatural. Onde você vê as impossibilidades, que o mundo diz isso é impossível, e você mede a tua espiritualidade enquanto você consegue agredir a impossibilidade. Você sabia que nós temos que começar a mudar a maneira de nós enxergarmos um bom cristianismo? Por muito tempo nós estamos pensando que bom cristianismo é você ser uma pessoa comportada. Deixa eu falar, aquele fulano lá, aquele lá é um crente sério. Ah, é um crente sério, por quê? Porque ele paga imposto, ele não mente, ele não trai mulher. Esse cara é um crente sério, ele não está envolvido em pornografia, ele é um homem de palavra. Deixa eu falar uma coisa, Jesus morreu na cruz para você ser mais do que só um bom cidadão. Você não precisa ser crente para ser um cara sério. Você não precisa ser crente para ser um cara de palavra. Você não precisa ser crente para ser um cara que é fiel. Faz sentido? Eu conheço agnósticos que são mais bons cidadãos do que muito que evangélico que eu conheço. Eu conheço budistas, islâmicos, que são pessoas do bem. E às vezes eu fico vendo alguns evangélicos e eu nem sei se o cara está endemoniado ou se o cara está inconvertido. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso é simplesmente que Jesus, com certeza, morreu na cruz para mais do que você ser só um bom cidadão. Théo, mas nem crente bom cidadão nós temos hoje. Isso eu sei que é errado, nós temos que corrigir isso, mas não deve anular o plano original de Deus quando Ele possibilita o Espírito Santo morar dentro de você através do novo nascimento. Se você tem dentro de você o novo nascimento, ou melhor, se você teve o novo nascimento e tem dentro de você o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, você acha que aquele Espírito Santo está aí dentro de você, a divindade está dentro de você, só para você ser uma pessoa séria? Tem que ser mais do que isso. Você não pode reduzir teu cristianismo a simplesmente ser um evangélico que vem para a igreja de sábado à noite ou de domingo de manhã e fala assim, ah, eu sou um cara sério. Deixa eu falar uma coisa, você começa então a medir, ou melhor, mudar a tua mensurável da tua espiritualidade. E começa a falar, Deus, se eu tenho o Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos dentro de mim, eu tenho que começar a medir minha espiritualidade por quanto que eu consigo agredir o impossível. Quanto que você consegue agredir o impossível? Essa é a pergunta, porque Jesus criou esse padrão. Vai comigo para Mateus capítulo 12. Dois capítulos para frente você vê Jesus continuando a falar do reino, no versículo 28. No versículo 28, ele fala assim, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, certamente a vós ou a vocês é chegado o reino dos céus. De que Jesus está falando? O fato que eu expulso o demônio é evidência. Fala comigo, evidência. Fala, sinais. Quando eu expulso o demônio, é um sinal, chegou o reino dos céus. Quando eu curo o enfermo, é um sinal, chegou o reino dos céus. Aquilo que eu estava te ensinando, aquilo que eu estava pregando, aquilo que eu declarei, quando eu vejo aqui a manifestação através de uma cura ou de uma libertação, é um sinal, chegou o reino dos céus. Você crê nisso? Agora, qual que está o nosso, eu diria, a nossa dificuldade? É quando nós começamos a pregar uma parte do Evangelho, quando Jesus nos ordena pregar o Evangelho todo. Sabe, quando eu falei que Jesus não veio pregar o Evangelho da salvação, eu queria dizer que o Evangelho da salvação, na verdade, está dentro do Evangelho do reino. Se você for parar para pensar, a porta de entrada do reino é o Evangelho da salvação. Para pensar qual seria então a mensagem do reino. Abre comigo em Marcos capítulo 1, versículo 14. Diz assim, Marcos 1, versículo 14. Fala aqui sobre tempo também. E no versículo 14 de Marcos 1 fala, e depois que João foi entregue à prisão. Fala comigo, depois. Aqui indica dois momentos. Tem um momento anterior ao depois, que é quando João está atuando no seu ministério. O ministério de João é preparar o caminho, mas depois que ele foi entregue à prisão, é como se João saísse de cena para que então o Messias entrasse em cena. Existe uma transição de tempo. Depois que ele foi entregue à prisão, veio Jesus. É uma nova temporada. Fala para quem está do teu lado, você está vivendo uma nova temporada. Deixa eu te falar, os últimos 5 anos de Brasa não se compararão com os próximos 5 anos de Brasa. Aquilo que o Maurício compartilhou sobre a profecia daquele pastor que falou, olha, 5 anos para você crescer para baixo, era uma temporada. A próxima temporada tem a ver com alguma coisa que está vindo. Escute aquilo que o Espírito está falando para a noiva. Seja atento àquilo que ele está soprando. Sabe, uma das coisas que eu aprendi como líder, e é uma coisa básica de liderança, é que você sempre se agarra com a tua missão, mas você segura o teu método com mãos abertas. O que significa? A missão continua a mesma, desde o início da brasa é a mesma missão, mas os métodos, ele muda de acordo com as temporadas. Faz sentido? A missão do reino invadir a terra sempre foi a mesma. O método era João Batista, o precursor, preparando o caminho. Mas daí ele fala, depois João sai de cena. Depois Jesus veio, ele entra em cena. Existe uma mudança de método de como o Espírito sopra, espalha e estabelece o reino na terra. Versículo 14 fala que ele veio para a Galiléia pregando o evangelho do quê? Reino de Deus, novamente, reino de Deus. Versículo 15, o que seria esse evangelho do reino? Quatro coisas você observa no versículo 15. Quando ele prega o evangelho do reino de Deus, ele chega dizendo, o tempo está cumprido. É a primeira coisa do evangelho do reino, o tempo está cumprido. Para uma coisa ser cumprida, ela deve ser previamente prometida. Sim? Jeremias prometeu o Messias, Isaías prometeu o Messias, os profetas maiores e menores, o rei Davi nos seus salmos messiânicos apontavam ao Messias. Jesus fala, eu sou a promessa encarnada, aquilo que eles prometeram, o tempo está cumprido. Agora, quando eles falam sobre o libertador de Israel, você tem que entender que na cabeça do judeu, a ideia de um Messias, o libertador de Israel, sempre está atrelada com um reino. O Messias viria com um reino. E naquele momento, os judeus estavam debaixo do jugo opressor dos romanos. E para eles pensavam, ah, quão bom seria se o Messias viesse agora. Porque se ele viesse agora, ele nos libertaria dos romanos. E Jesus chega, o filho de marceneiro, dentro de uma sinagoga, ele fecha Salmo 60 e fala, hoje se cumpre essa palavra, o tempo está cumprido, eu sou o Messias. Eles olham para ele e falam assim, como que você é o Messias? É ofensivo o que você está falando, porque a próxima pergunta é, então cadê o reino? E ele fala, olha só o versículo 15, o tempo está cumprido e o reino de Deus é chegado. Ele está falando, o reino de Deus está aqui. E as pessoas estão perguntando, cadê esse tal do reino? Porque a única coisa que eu vejo são soldados romanos. Mais tarde ele falaria para Pôncio Pilatos, o meu reino não é deste mundo, o meu reino é espiritual. Mas se você realmente quer entender o Messias e o seu reino, você vai ter que passar por aquilo que o próprio João Batista lá atrás falava, arrependei-vos. Fala comigo, metanoia. É uma mudança de mentalidade, uma renovação de mente. É você pegar todos os teus rótulos e jogar fora. É você pegar os teus preconceitos e pôr de lado. E falar, Deus, eu preciso de lentes novas e frescas para eu entender o que o Espírito está fazendo no corpo. Você sabia que talvez os maiores opositores do novo mover de Deus foram os líderes do mover prévio de Deus? Para pensar, ah, mas na década de 80 era isso, ah, mas na década de 90 era isso, ah, em 2005 a gente experimentou isso, ah, não sei se isso é de Deus, porque você não está num estilo de vida constante de arrependimento. Deus, eu abraço a missão, mas o método está com a mão aberta. Se o senhor quiser começar agora a usar a internet, pô, eu lembro quando não existia internet, eu sei que acabei de acusar minha idade agora, mas quantos lembram um mundo sem internet? Agora o mundo está com internet, os métodos mudaram, como que nós vamos expandir o reino dos céus na era da informação? Antigamente nós não tínhamos essa pergunta, hoje nós estamos com essa incumbência diante de nós, como que nós vamos continuar mantendo o nosso coração e nossas lentes frescas para ver a mão de Deus agindo naquilo que diz respeito a expandir do reino dos céus? Agora ele fala assim, o tempo é chegado, isso é número um. O reino está perto, ou o reino está aqui, isso é número dois. Arrependei-vos. E quando o cara se arrepende, ele começa a sacar que realmente ele é o Messias. Ele começa a sacar que realmente o Messias veio com o reino, que é espiritual. Esse reino é muito superior a tudo isso que eu vejo no físico. E ele fala assim, uau, eu estou tendo arrependimento. Eu vejo. E a próxima reação de qualquer pessoa inteligente que teve arrependimento é, como que eu posso ter parte nisso? E o último ponto que ele fala no versículo 15 é, crede no Evangelho. Fala para quem está do teu lado, creia no Evangelho do Reino. Como que você vai ter parte nisso? Você não vai ter parte nisso através de obras, você vai ter parte nisso através da tua fé. Creia na graça de Cristo. Creia na graça do Evangelho. Faz sentido o que eu estou falando, gente? É assim que você entra para dentro do Reino. Agora, o nosso desafio como juventude brasileira, juventude cristã, é que nós temos pregado um evangelho que é parcial. Nós temos nos contentado com o bom e não com o melhor. Nós temos falado sobre uma coisa que é parte e não total. E o que eu vejo como consequência disso é que nós confundimos o nosso destino com a nossa missão. Quantos aqui são convictos que você é salvo? Levanta a mão. Você é convicto, eu sou salvo. Levanta a mão bem alto. E se você não tem essa convicção, no final aqui, você vai poder ter a oportunidade de ter. Se você falar assim, eu sei que eu sou salvo. Se você sabe que nem eu sei que eu sou salvo, eu sei que um dia eu vou para o céu. Quem sabe o que vai para o céu? Ir para o céu é o meu destino, concorda? Ir para o céu é o teu destino, concorda? Mas o nosso desafio é quando nós confundimos o nosso destino com a nossa missão. E nós falamos, ah, a nossa missão é o quê? É ir para o céu. Meu irmão, não é a tua missão ir para o céu. Ir para o céu é o teu destino. Ah, não, mas eu sou crente, eu tenho que me converter para ir para o céu. Essa é a minha missão. Não, 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 você não está entendendo. O teu destino é ir para o céu. Então, Deus, se o meu destino é ir para o céu, e eu estou confundindo o meu destino com a minha missão, então, o que é a minha missão? E para isso Deus fala, o teu destino é ir para o céu, mas a tua missão é trazer o céu na terra. É isso que você tem que estar fazendo, uma vez que você é salvo, você já é salvo, cara. Eu não estou preocupado se Deus realmente vai cumprir a palavra dele, eu sei que o meu Deus não é mente, não é homem para mentir, eu sei que para ele não tem soma de mudança, se ele falou que eu sou salvo, não pelas minhas obras, mas pela graça, mediante a fé, eu sei que eu sou salvo. Agora a minha próxima preocupação, ou talvez aquilo que arde no meu coração é Deus, enquanto eu não chego no meu destino, qual que é a minha missão? E para isso ele fala, a missão que eu tenho para você é algo que eu estou dando não só para você, mas eu estou dando para a igreja. Vira para quem está do outro lado e fala assim, eu e você somos a igreja. Fala para essa pessoa, eu e você temos uma missão. Fala para essa missão se chama comissão. Fala para essa pessoa, essa comissão não é pequena. E finalmente fala para essa pessoa, essa missão se chama grande comissão. Nós somos chamados para fazer discípulos de pessoas e discípulos de nações. O que significa fazer discípulos de nações? É você trazer o reino para todas as esferas da sociedade. Se você for parar para analisar, a igreja só existe porque o homem caiu em Gênesis 3. Não precisávamos de igreja, eu sei, talvez vai ficar um pouco triste o que eu vou falar agora, mas entenda. Não haveria necessidade de igreja se o homem não tivesse caído no Jardim do Éden. Lá em Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, o homem está lá, ele cai. O primeiro Adão falhou na sua grande comissão, ou na sua grande missão. Na sequência, eu não sei se você já passou nisso, eu cresci em igreja, indo para a escola dominical, para mim era uma coisa muito natural, e talvez eu tinha feito até essa pergunta na escola dominical, professora, por que Jesus não chega e entra em cena em Gênesis 4? Gênesis 3, o homem cai, Jesus já vem como segundo Adão no Gênesis 4, mas Deus, ele espera para a plenitude dos tempos. Gálatas 4, abre aí comigo rapidinho em Gálatas 4. Olha só o que a palavra fala, o apóstolo Paulo fala para os Gálatas no versículo 4. Gálatas 4, 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito Santo, o Espírito do seu filho, que clama Abba, Pai. Fala comigo agora, papai. Você só pode falar para Deus, papai, porque você tem o Espírito Santo, que é o Espírito de adoção dentro de você. Você só tem o Espírito de adoção dentro de você, porque quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o segundo Adão, que possibilita o próprio Espírito Santo morar dentro de você. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Então, quando você começa a entender isso, você fala, Deus, Gênesis 3, Gênesis 4, nada de Jesus. Gênesis 5, nada de Jesus. Poderia ser Jesus lá em Êxodo, tirando o povo do Egito, e não Moisés. Poderia ser Jesus lá com Elias, matando Jezabel e não Elias. Eu preferiria que se fosse Jesus, ele com uma espada cortando a cabeça daquela louca. Seria muito interessante isso. Daria uma baita história. Mas Deus não quis que fosse assim. Eu pensei, talvez então chegue no momento lá de Isaías, junto com o profeta, ele profetiza e Jesus já entra em cena. Também não. O que está acontecendo? É como se o filho estivesse pronto já em Gênesis 3. Adão cai e Deus fala, eu preciso vir com outro plano. E Jesus fala, eu posso ser o segundo Adão. Eu não vou falhar, pai, como aquele Adão falhou. E Deus fala assim, você está pronto? Eu estou pronto para ir agora. E Deus fala, que bom que você está pronto, só que você vai esperar um pouco. Gênesis 4, pai me manda. E o pai fala para o filho, espera. Gênesis 5, estou pronto, pai. E o pai fala para o filho, espera. Êxodo, eu estou pronto. E o pai fala, espera. Porque ele está esperando aquilo que o apóstolo Paulo mais tarde falará em Gálatas 4:4, a plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos não é um dia, um mês, um ano. Era um momento onde as coisas convergiriam para que o reino pudesse ser estabelecido e inaugurado novamente da maneira correta. Passa então o império, a hegemonia dos egípcios, passa então os assírios, passa então os babilônios, passa então os gregos, e daí chega os romanos. E se você for perceber, a maneira de governo dos romanos é o perfeito hardware para o software do reino. Que brisa é essa? Cara, para pensar nisso. Quando você começa a olhar a forma de governo dos romanos, você vê um César em Roma, que levanta para ele algo que ele chama de eclesia. Abre aí comigo Mateus 16. Versículo 15. As pessoas estão falando certas coisas, diversas coisas acerca do que seria ou quem seria Jesus. Jesus vira para os seus discípulos e fala, e quem vocês dizem que eu sou? E daí na sequência, Simão Barjonas diz no versículo 16, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus responde, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Versículo 18, é a primeira menção da igreja neotestamentária na Bíblia. Primeira menção, Mateus 16, versículo 18, ele fala assim, pois também eu te digo que tu és Petros. Ele fala, eu vou mudar o teu nome, você não vai ser mais Simão, você vai ser agora Petros, que significa rocha. Ele fala, e sobre esta rocha, o que seria essa rocha? Seria a verdade que o próprio Simão acabou de declarar. Tu és o Messias, o Cristo, tu és a promessa cumprida, tu és o Filho do Deus vivo. Tu és aquele que veio inaugurar um reino. Faz sentido? Ele fala, sobre esta promessa, eu edificarei a minha igreja. Quem que está falando isso? Quem que está falando isso? Não é pegadinha não, galera. Quem que está falando isso? Fala comigo, Jesus. É Jesus que está falando, tu és agora Petros, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. O que significa que a igreja é de quem? De quem que é a igreja? Jesus, se é ele que está falando, eu edificarei a minha igreja. De quem é a igreja? A igreja não é do pastor, a igreja não é da denominação, a igreja não é de uma rede de igrejas, a igreja não é de um apóstolo, de um bispo, não, não, não. A igreja é de Jesus, amém? Então Jesus fala, é a minha igreja e eu edificarei a minha igreja. Ele fala, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E daí você pensa, Jesus, então quer dizer que a igreja é tua? Sim. Quer dizer que então o Senhor que vai construir a igreja? Sim. E se você for parar para pensar, a palavra que ele usa aqui não é igreja, no original é eclesia. Ele não fala sobre esta rocha, eu edificarei o meu estudo bíblico. Ele não fala sobre esta rocha, eu vou edificar minha célula. Ele não fala sobre esta rocha, eu vou edificar minha sinagoga. Ele era judeu, ele poderia falar sinagoga. Ele não fala sobre esta rocha, eu edificarei uma denominação. Ele fala, não, 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 sobre esta rocha, eu edificarei a minha eclésia. Agora, você tem que entender que ele propositalmente usa um termo político. Ele não usa nenhum termo religioso. Templo, sinagoga, estudo bíblico, célula, grupo pequeno, ministério, seja o que for, círculo de oração para você que é da assembleia, seja o que for, cara. Ele está falando sobre esta rocha, eu vou edificar a minha eclésia. Eclésia era um termo político porque o próprio César tinha uma eclésia. A eclésia era uma agência de César. A eclésia era como se fosse os embaixadores, uma equipe de embaixadores, uma polícia cultural. Você tem que entender que a glória do Império Romano não era simplesmente chegar num lugar e exterminar o povo e falar, tomamos aqui a tua goma, agora é nós. Não. Eles chegavam, eles tomavam posse militarmente, mas quando eles chegavam, a glória deles é falar, agora vocês vão viver da maneira romana. A maneira como nós comemos, você vai comer. A maneira como nós nos vestimos, você vai se vestir. A maneira como nós falamos, você vai falar. Você vai cantar as nossas músicas e você vai educar os seus filhos como nós educamos, porque agora vocês pertencem a César. Jesus falaria, vocês não são de César, vocês são de Deus. Mas aqui ele está olhando para um governo terreno que traz para ele linguagem para explicar o software do reino. Ele diz, assim como César tem uma eclesia, assim como essa eclesia, a polícia cultural, ela impõe e incute a cultura do reino em todo lugar ou todo território que ele tem como autoridade, César, vocês são a minha agência, vocês são os meus embaixadores, a minha eclésia, vocês vão espalhar a cultura do reino para todo lugar, a minha cultura vai afetar a maneira como eles lidam com dinheiro, a minha cultura vai afetar a maneira como eles lidam com casamento, a minha cultura vai afetar a maneira como eles vão criar seus filhos, a minha cultura vai afetar até a maneira como eles cuidam seus próprios corpos, cultura do reino, faz sentido? A eclésia era liderada por oficiais romanos chamados apóstolos, e Deus levanta uma igreja apostólica que lidera a igreja para espalhar a cultura do reino na terra, faz sentido? Então se você pensa, tá bom Deus, você é o dono da igreja, Jesus, você já fica a igreja, Jesus, o que é que sobrou para eu fazer? Versículo 19, acompanha comigo, ele fala, e para vocês, ou ele diz aqui, e eu te darei, fala comigo, Jesus me deu as chaves do reino dos céus. Olha só o que ele fala, tudo que você ligar na terra será ligado no céu, tudo que você desligar na terra será desligado no céu. O que quer dizer isso? Ele está te dando chaves. Chaves representam três coisas. Se estiver anotando, anota isso. Chaves representam acesso, representam influência e representam impacto. O que ele está querendo dizer com isso? Ou autoridade. Ele está falando assim, olha, quando você recebe autoridade, chaves do reino dos céus, você está recebendo autoridade do reino, você está recebendo acesso do reino, você está recebendo revelações do reino. E quando você tem a chave na tua mão, você vai ligar e desligar de acordo com os princípios do reino. Você entra na esfera da educação e você fala, eu vou ligar agora de acordo com o reino dos céus. Como seria educação no reino? É isso que vai ser na minha escola. Como seria saúde no reino? É isso que vai ser no meu consultório. Como seria então o relacionamento familiar de pai e filho no reino? É isso que vai ser aqui em casa. Faz sentido? Porque você tem as chaves do reino. O que Jesus está falando aqui? Você se preocupa em expandir o reino, deixa que eu me preocupo com a igreja. Faz sentido o que eu estou falando, gente? O problema é quando nós invertemos a ordem. Quando nós falamos, não, eu tenho que defender a bandeira da minha igreja evangélica. Deixa eu falar que o povo não está interessado com a igreja evangélica não, cara. A nossa sociedade, eu estou quase todos os dias dentro das universidades. Hoje o Dunamis Pox está em 248 universidades ao redor do Brasil e mundo afora. A maioria dentro do Brasil. E eu falo para você, existe um clima hostil contra os cristãos dentro das faculdades. De maneira geral, é um clima hostil. Eles não querem saber de evangélicos. Eles não querem saber de da tua igreja, da tua denominação. Agora, eu falo uma coisa, a única coisa que talvez eles estão abertos é reino de Deus. Eles não sabem o que é o reino de Deus. Mas eles estão atrás de espiritualidade. O reino de Deus é espiritual. Eles estão atrás de amor. No reino de Deus tem amor. Eles estão atrás de paz. No reino de Deus tem paz. Eles estão atrás de alegria, porque eles estão depressivos. Eles querem se matar. A maior crise hoje é suicídio. Eles estão abertos a isso. E isso tem um nome, reino de Deus. Ele fala assim, ó, expanda o reino. Não chega lá na tua faculdade e fala, vocês têm que vir para a minha igreja evangélica. Minha igreja evangélica é maneira. Minha igreja evangélica é a resposta do Brasil. Não vai dar certo, cara. Você sabe que não vai. Agora começa a viver o reino. Abre aí comigo João 3. João 3. Enquanto você está em João 3, eu tive contato com um homem que marcou muito a minha vida. Esse é um pregador que de um país lá no Caribe chamado Bahamas. Alguém já ouviu falar de Bahamas? O nome dele é Miles Morrow, ele não está mais vivo, ele foi para estar com a glória, mas quando eu tinha 23 anos de idade, ele vinha pregar muito na igreja, que eu era um dos pastores, e o meu pastor principal, o pastor sênior, é o melhor amigo dele, a gente recebia ele diversas vezes. E quando ele vinha, eu era o encarregado para dirigir para ele, para carregar as malas dele, para servir ele. E para mim era, tipo, é o meu highlight, a coisa que eu mais esperava, é estar perto do Dr. Miles. E quando ele chegava, eu pegava as malas dele e falava, Dr. Miles, eu estou cheio de perguntas. Ele começava a falar para o meu pai na fé, ele falava, oh, meu, bota esse menino longe de mim, o cara não para de me perguntar coisa, estou cansado, antes de pregar eu já estou cansado. Porque eu estava com muita fome, cara. Mas na verdade ele amava isso. E ele falava assim para mim, Theo, eu te desafio a você olhar os evangelhos e começar a ver o que Jesus fazia. Ele falava, a maioria das igrejas hoje estão liderando e fazendo igreja de acordo com as doutrinas paulinas, e não tem nada de errado com isso, tem tudo certo com isso. Mas o que eu sinto falta é nós fazermos igreja de acordo com a mensagem de Jesus. Isso tem que ser central. Faz sentido, gente? E quando eu comecei a entender o que ele estava querendo dizer, ele falava assim, você é brasileiro, eu sou do Caribe, nós temos mover de Deus incrível nos nossos países, lá no Bahamas, igrejas crescendo, no Brasil, mega igrejas, mas ele falou assim, olha, deixa eu falar uma coisa, vocês no Brasil, ele veio muito do Brasil, ele falou assim, vocês no Brasil, tem muito evangélico, só que vocês não discipularam uma nação. Como é que com 60 milhões de evangélicos, num país de 200 milhões de habitantes, a gente ainda não conseguiu discipular uma nação? Com 60 milhões de evangélicos, a gente ainda não conseguiu pôr padrões de reino na política, padrões de reino na educação, padrões de reino na imprensa, padrões de reino na família, padrões de reino na arte e entretenimento. 60 milhões, povo! Eu falo assim, ó, uma coisa é você fazer discípulo de pessoas. A outra coisa é fazer discípulo de nações. Faz sentido? Ele fala assim, ó, o reino de Deus, ele não pode ser reduzido à cruz, a sangue, à salvação. Ele é mais do que isso. E a estratégia do Satanás é fazer você falar, não, só fala de cruz, só fala de sangue, só fala para ser salvo. Por quê? É melhor ser salvo e ficar aí inútil, ineficiente, num gueto gospel, numa bolha evangélica, sem incomodar os principados e aquilo que realmente pauta tendência e cultura numa nação, do que eles entenderem o evangelho pleno. Então vamos só falar, ser salvo. O que eu tenho que fazer? Você tem que ir para o céu. Qual é a tua meta na vida? Tua meta na vida é não queimar no inferno, você ir para o céu. E até chegar no céu se comporta. É a meta do evangélico. Não, o evangelho não é só isso. Isso faz parte do evangelho, mas é só a porta de entrada. E se nós comemorássemos salvação, não como se fosse a linha de chegada, mas como se fosse o ponto de partida? Sabe, ele começou a falar assim, olha, eu te desafio, olha nos evangelhos e vê o que, que Jesus falava publicamente, o que, que ele pregava publicamente, aquilo que Jesus fazia publicamente, o Dr. Marcos falou, você faça publicamente, aquilo que Jesus fazia em particular, você faz em particular, aquilo que Jesus falava para as massas, que o teu ministério faça para as massas. O que, que Jesus fazia para as massas? Ele pregava e ele demonstrava reino de Deus. Publicamente é o que ele fazia. Você não vai encontrar em nenhum lugar nos evangelhos, algum lugar onde publicamente ele falava, vocês têm que nascer de novo. Se ele falava isso, falava num contexto particular, mas publicamente ele falava, o reino de Deus é como aquele cara que descobriu um tesouro naquele terreno, vendeu tudo que ele tinha para comprar aquilo. O reino de Deus, ele está explicando o reino de Deus, demonstrando o reino de Deus, curando enfermos, falando isso aqui é reino de Deus, abraçando a prostituta, falando isso aqui é reino de Deus, abençoando as crianças, falando isso aqui é reino de Deus, abraçando leprosos, limpando leprosos, falando isso é reino de Deus. João 3, um fariseu no versículo 1 diz que, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, este foi ter de noite, na madrugada, com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. Fala comigo, sinais. Ninguém faz esses sinais, essas evidências que tu fazes, se Deus não for com eles. Olha só, eu estou falando assim, olha, Rabi, eu vejo o que você está fazendo na rua, eu estou escutando tua mensagem lá na praça pública, o que você é, o que você faz, é incrível, esses sinais. Esse sobrenatural, a cura, essa inserção da sociedade que você faz para aquele que está marginalizado, a tua briga contra a corrupção e contra a injustiça, a tua briga contra a enfermidade, a tua luta contra a opressão. Rabi, isso é incrível, são sinais, eu vejo esses sinais. Agora, você, cara, é um cara que não encaixa na minha teologia. Você não encaixa na maneira de eu ver a vida. A tua maneira de ser não encaixa na minha cosmovisão, mas eu não consigo negar que você é um cara do outro mundo. Você tem que ter vindo de Deus, porque não é possível. Como se explica isso, cara? E daí Jesus, no versículo 3, responde, olha só. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o quê? O reino de Deus. O que ele está falando? Parece dois loucos conversando. Um fala uma coisa de sinais, o outro fala, você tem que nascer de novo para ver o reino de Deus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas na verdade o que Jesus está fazendo, ele está tendo ouvidos para escutar o clamor do coração de Nicodemos. Nicodemos é pessoas que não conhecem Jesus. Nicodemos são como a grande maioria da tua geração que não é crente, que não tem linguajar evangélico. Nicodemos não chegaria na porta de Jesus às 3 horas da manhã, batendo e falando assim, uau, atmosfera de glória, céu na terra, cheio, Jesus, é o reino, eu estou vendo, os sinais, Deus, sinais dos céus. Não, ele está falando, cara, estou vendo uma parada lá atrás, lá na praça, lá nas avenidas, são evidências, você tem que ser de Deus. Não entendo, mas eu tenho que reconhecer, ser de Deus, cara. Jesus fala, não, o que você está experimentando é uma dimensão superior à dimensão que você sempre viveu no âmbito religioso. Eu estou trazendo uma coisa acima disso. Uau! Isso se chama reino de Deus. Aquilo é reino de Deus? A paz que você está trazendo é reino de Deus? Sim. O amor que você está estendendo é reino de Deus? Sim. O perdão que você está demonstrando? Sim, reino de Deus. A justiça social? Sim, reino de Deus. Tudo isso é reino de Deus? Alegria para aquele que está depressivo? Sim, reino de Deus. Tudo isso é reino de Deus? Uau! Como é que eu posso ter parte nisso? Na verdade, te digo. A não ser que você venha nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Cara, então eu tenho o quê? Eu tenho que ver o reino de Deus. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que nascer de novo. Faz sentido? E a minha pergunta é, quantos Nicodemos estão batendo na minha porta na madrugada? Falando, Theo, eu estou vendo tua família. São sinais. Eu vejo reino de Deus no teu casamento. Eu vejo reino de Deus como você trata teus filhos. Theo, eu vejo dunamis. E os pockets, o que eles estão fazendo nas universidades, na juventude brasileira. Eu vejo o reino de Deus, como eles se comportam. Eu vejo o reino de Deus, como eles se engajam na sociedade. Quantas pessoas estão me perguntando, Theo, eu estou vendo a Monte Sião e eu vejo o reino de Deus, em como a Monte Sião investe na cidade de São Paulo. Eu estou me perguntando isso, eu não estou perguntando para você, eu estou me perguntando. Meu Deus, eu preciso mostrar sinais do reino de Deus, porque eu entendo que tem uma linguagem para fora e depois tem uma linguagem para dentro. A linguagem para fora é reino de Deus, a demonstração do reino, e aquilo vai atrair pessoas para vir e falar, cara, como é que eu posso ter parte nisso? E lá dentro ele está falando de cruz, lá dentro com seus discípulos, seus amigos, ele está falando, eles vão me pôr no madeiro, eu vou morrer, eu vou para o túmulo por 3 dias, mas eu vou ressuscitar. E Pedro fala, Jesus, nunca! E ele fala, arreda-te de mim, tudo num contexto de amigos. Nós precisamos saber discernir aquilo que é a linguagem de casa e a linguagem de rua. Faz sentido? Porque senão você começa a queimar o filme. Você chega em cadeia nacional, num debate presidencial e fala, glória a Deus. E eu não questiono a sinceridade do nosso irmão, mas eu questiono, será que é o melhor método? Porque Jesus está expandindo o reino, e aquilo atrai as pessoas, e depois a gente fala, agora você é salvo, você está entendendo que você está entrando para uma missão. Cara, eu vou terminar contando esse testemunho. Quantos aqui participaram do Dunamis Sprint? Levanta a mão se você participou do Dunamis Sprint. Bem alto, beleza. Tem alguns aqui. Dunamis Sprint é um mês que a gente dá aulas, a gente disponibiliza a nossa escola de ministério online, nós temos uma escola de ministério online do Dunamis, e nós disponibilizamos aulas gratuitas no mês. São 4 aulas. E no último Dunamis Sprint a gente teve uma demanda muito alta, foram 90 mil acessos, 90 mil alunos na parte de graça, gratuito, então o povo ama, né? Então o pessoal veio com tudo, a gente já começou a ver aquela demanda, a gente falou, a gente vai precisar contratar uma outra empresa para nos dar o suporte, porque a nossa própria estrutura não dá conta. Então a gente contratou a melhor empresa do mercado no que diz respeito à educação online à distância. É o povo que faz essas faculdades online, tá, é o grupo que está por trás de tudo isso aí. E eles prestam serviço para esses grupos. E o presidente, ou o dono, o proprietário desse grupo, ou dessa empresa, se chama João. E o João está conversando com o Denis, nosso diretor de operação. Eles estão fazendo tudo certinho, a parte técnica, e eles deixaram tudo prontinho para começar o sprint. O Denis me liga, na véspera do início do sprint, ele fala: Theo, está tudo pronto, está certo agora, amanhã já joga nas redes, a gente vai dar o start, a gente vai estar cheio, dezenas de milhares de pessoas acessando nosso conteúdo, aula de ministério online. Falei: pô, que legal, Denis. Ele falou assim: olha, eu vou desligar, eu vou te passar um áudio. O áudio é do João, o dono da empresa. Ele não é cristão, é dono de uma empresa secular que presta serviço de TI. Falei: ele mandou um áudio para mim que eu acho que você vai gostar. Falei: beleza. Desliguei, chegou o áudio, eu cliquei, era o João. O João está falando: Denis, ele está usando linguagem técnica. Eu fiz o upload lá, fiz o coding, você clica no botão, já te joga para aquela página, está tudo pronto, as aulas estão lá. Ele, depois que ele contou tudo que ele fez, ele falou: Denis, eu tenho que te falar uma coisa. Eu não sei se podia, mas eu acabei assistindo as aulas. Na verdade, eu não ia assistir as aulas. Eu fui só ver se estava tudo certo, daí eu fui assistir só 10 minutos. Daí os 10 minutos se tornaram os 40 minutos da primeira aula. Daí eu falei: ah, eu gostei, eu vou para a segunda aula. Daí ele fez a segunda aula, foi para a terceira aula e finalmente foi para a quarta aula. Falei: não sei se podia, mas eu queria só falar para você, eu assisti todas as tuas aulas da tua escola de ministério. Denis, vocês são só da mesma, hein, cara? Carvalho! Pô, de que partiu? O que é isso, meu irmão? Que coisa maluca que é? Meus parabéns, valeu, fui. Cara, os palavrões do João, para mim, valem mais do que o glória a Deus de muito evangelho que eu escuto por aí. Porque carregam essência. O João não é crente. O João xinga quando o time dele marca gol. O João comemora com palavrão quando ele fecha um negócio que vai dar dinheiro para ele. Por que ele não faria a mesma coisa? Aquela é a linguagem dele. Faz sentido? Nicodemos não tinha linguagem evangélica. O João não entra falando: Denis, quando eu cliquei lá, a glória de Deus invadiu o meu escritório, os anjos vieram, cara, o meu assessor levantou e começou, tchachei. Não, isso não acontece porque o João não é crente. Ele vai traduzir o reino da maneira dele. E eu tenho que ter os ouvidos para falar: na verdade, João, aquilo lá que você acha que é soda, é o reino de Deus. E para você ter parte no reino de Deus, verdadeiramente eu te digo, você vai ter que nascer de novo. Nascer o quê? Nascer de novo. Senta aqui que eu vou te explicar. Faz sentido? O Senhor está nos chamando para isso. Ele nos dá as chaves para isso. Eu termino com a tua ajuda agora, o nosso tempo já está estourado. Mas feche os teus olhos onde você está. Eu quero que você imagine o reino de Deus no formato de uma casa muito grande, um casarão. É uma mansão, ela é linda. Essa mansão é o reino de Deus. E você olha para aquilo, você nunca viu uma arquitetura tão bela, e você fala: cara, eu quero ter parte nisso, isso é incrível. E você começa a andar na direção daquela casa e você percebe, tem uma porta. E a porta é Jesus. E o próprio Jesus fala em João 10, eu sou a porta. Se você entrar por mim, você vai ter acesso a mim. O diabo vem para matar, roubar, destruir, mas eu vim trazer vida e vida em abundância. E você sabe, se eu quiser ter vida e vida em abundância, eu tenho que entrar por essa porta. Você entra por essa porta. E você se enxerga então num salão. É o salão de entrada desse casarão e você olha para cima, você vê que tem outros corredores, você vê que tem outros cômodos e você nunca viu um lugar tão belo, tão excelente, e com tanta sabedoria. E quando você menos espera, enquanto você admira tudo aquilo e tenta absorver aquilo que seria o reino de Deus, você olha para frente e lá está a Trindade. A Trindade olha para você e Deus fala: seja bem-vindo ao reino de Deus. E você fala: uau, é isso? Ele fala: isso aqui é o reino de Deus. Você entrou pela porta que é Jesus e agora você está conosco, a Trindade, no reino de Deus. E aí você pergunta: e agora? O que eu faço? E daí ele fala para você: estenda sua mão. Você estende a mão e de repente, de trás, Deus puxa um molho de chaves e deposita um molho de chaves na tua mão. Você olha aquele molho de chaves e fala, o que eu vou fazer com isso? Ele fala, essas são as chaves do reino. O que eu faço com isso? Você sai correndo, acha uma porta, vai abrir, explora. Isso aqui tudo é teu, é o reino de Deus. Aí você sai correndo, você começa a subir a escadaria e você chega diante da primeira porta. Olha para mim agora. Você está com suas chaves nas suas mãos, você está diante daquela porta e você vai e tenta uma chave, tenta outra, tenta a terceira, na quarta ela entra e você clica ela e mexe a maçaneta, você abre a porta e antes de entrar naquele cômodo, você olha para cima e está escrito saúde emocional. E você entra para dentro da abundância da saúde emocional. Lá na sala você tinha vida, você já era salvo, mas agora você tem vida e vida abundante nas suas emoções. Você sai então daquele cômodo, você vai para o outro e você encontra uma outra porta, você tenta uma chave, tenta outra, finalmente abre a maçaneta, abre a porta, pisa para dentro daquilo que seria saúde nos seus relacionamentos. Agora você tem abundância nas suas emoções, nos teus relacionamentos, e além do fato que você entrou na porta lá embaixo, e você já tem vida. Faz sentido? Eu não sei você, mas eu não estou só contente em ter vida. Eu quero ter vida, e eu quero ter a vida em abundância. Eu não quero só sair do Egito. Eu quero sair do Egito, mas eu quero me garantir que Deus, o Senhor vai me conduzir, o Senhor me prometeu a terra prometida. Eu não quero ser só salvo e estar aqui numa contagem regressiva, sobrevivendo, com dólar a 4, com meu filho falando que vai sair de casa, com minha mulher me ameaçando divórcio. Meu Deus, não! E talvez você esteja passando por situações assim, não quer dizer que você é pecador, nem nada disso. Estou falando para você que, sabe, o Senhor está falando, aumenta o seu horizonte, aumenta a tua visão. Eu tenho para você não só vida, mas vida em abundância. Eu quero que você viva salvo e viva chamado, até o ponto que você tenha tanta abundância que as pessoas falam, eu vejo sinais do reino na tua vida. Eu vejo sinais do reino na tua educação, eu vejo sinais do reino na maneira como você trata a tua esposa, eu vejo sinais do reino na maneira como você lida com o trabalho, eu vejo sinais do reino como você lida com os teus funcionários. Cara, o que é isso, cara? Isso é reino de Deus. Eu estou clamando, Pai, me dá tempo, eu quero ser intencional nesse tempo, porque eu sei que eu vou para o céu, mas quando eu chegar lá, eu quero responder acerca daquilo que o Senhor me deu, e o Senhor falou, ocupai até que Ele venha. Será que eu consigo ser um daqueles que vai coparticipar junto com o Espírito Santo em fazer com que os reinos deste mundo se tornem o reino do nosso Deus? Você é chamado para isso. O meu clamor para você, jovem evangélico brasileiro, eu vou terminar com isso. Eu já falei, vou terminar 4 vezes, mas essa eu vou terminar. Galera, a gente está experimentando um embalo evangélico gigantesco no Brasil. Tem roupa evangélica, tem rádio evangélica, tem restaurante evangélico, tem conferências evangélicas, livros evangélicos, tudo evangélico. Sabe, eu falei, Deus, outro dia, que nós, na verdade foram uns 8 meses atrás, eu falei, Deus, eu não quero ficar bêbado no embalo evangélico. Às vezes tem tanta fome que está acontecendo que você começa a experimentar, sabe, aquela correnteza, e você nem percebe, cara, você está se movendo, e sim, existe fome, mas Deus, eu quero ser intencional na maneira como eu vivo. Você nasceu para um tempo como este. Dentro de você existe uma coisa que fala, eu quero fazer diferença. Para você fazer diferença, você não pode se contentar em ser só salvo. Você tem que ser salvo e chamado. Você não pode ficar numa contagem regressiva, um dia eu chego no céu. Cara, você já tem o céu garantido. Foca em como discipular uma nação. Eu nunca antes tive tanta esperança no Brasil como eu tenho hoje. E não tem a ver com a pessoa que a gente elegeu, tem a ver com o fato que Jesus está no trono, mas eu sei que o Senhor usa pessoas, desde Gênesis Jesus usa pessoas. Mas eu estou falando, Deus, se existe abertura, se existe uma janela soberana que o Senhor está abrindo sobre a nação, da mesma maneira como o Senhor soberanamente abriu, o Senhor soberanamente pode fechar. Quando eu escuto amigos meus que já passaram por moveres de Deus, avivamentos, em outros lugares desse mundo, eles me contam como que era e como que é hoje. Eu confesso para você que eu tenho um pouco de medo. Eu falo, Deus, que nós, como jovens cristãos brasileiros, nós não venhamos deixar escorregar na nossa mão a oportunidade de pegar um movimento que está começando como avivamento e transformá-lo em reforma social. Eu creio que o avivamento genuíno começa com o despertamento dos santos, colheita dos perdidos, mas só é genuíno quando ele culmina em transformação social. Eu me recuso a acreditar no avivamento que acontece dentro da igreja, mas quando eu saio para a rua, eu tenho que ficar com medo de uma bala perdida. Eu creio que um dia nós veremos um Brasil reformado. Eu creio que nós ainda vamos ver o reino do Senhor sendo estabelecido em todos os setores da sociedade. E eu creio que você nasceu para um tempo como este. Seja intencional com os teus dias.